Bem-vindos ao Private Show, Part by Betânia. Isto é o episódio 114 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e agora com um convidado especialíssimo, rei da estatística em Portugal, Pedro Ferreira, cofundador da Goalpoint. Obrigado por estares aqui.
Bem-vindo,
como é que
Pedro.
Como é que estás, Pedro?
Obrigado, Deus. Rei da estatística já.
Está com cofas.
Não, é para chamar os haters. Para chamar os haters.
E assim pica-te um bocadinho também o Alex. Já sabes, se quiseres olhar, não é mais para um lado, para aqui para o lado direito. O Alex vai estar aí em picardia quando estou a brincar. Isto sou eu a tentar comprar aqui o árbitro para daqui a simpatia do juiz para daqui a bocado. Depois aí tem uns desafios.
Estás a dizer isso? Eu que menciono a Goalpoint em podcast.
É verdade. Estatisticamente. Não, e tem sido uma ajuda preciosa para nós também.
Exatamente.
Para valorar também a nossa opinião aqui quando fazemos os rescaldos e as antevisões das jornadas, principalmente aqui da Liga Portuguesa.
É verdade.
Alex, antes de irmos ao nosso convidado, ao Pedro Ferreira, e ao corpo do nosso episódio de hoje, 114, já vamos em 114.
114.
Bem, número gordo, não é? Vamos a quem nos faz estar aqui também.
Exatamente.
E quem tem acompanhado semana após semana, fielmente. E, portanto, os nossos caríssimos espectadores do Private Show, que mais uma semana incrível no chat do YouTube, foram lá subscrever, foram lá comentar. Alex, eu tenho que dar aqui destaque, porque a malta, de facto, tem correspondido ao nosso reto, que
é
quem já ouviu, mas ainda não tinha comentado, venha lá comentar.
É verdade.
E temos aqui, por exemplo,
o Vítor Coelho, não
ora
é?
Ora bem, exatamente.
André Filipe, que nos dá um abraço da Holanda também.
Temos o Rui Coelho também, acompanho o vosso programa há pouco tempo neste caso, mas queria dizer que tem um excelente programa, temas muito bons, grande abraço para os dois. O Miguel Santos, falámos de alguns espectadores que nos acompanham no ginásio, que já disseram que nós éramos ali uma motivação engraçada na passadeira. Aqui o Miguel Santos, para o caminho para o trabalho e depois do trabalho para casa não ser tão chato, diz que nos ouve em 15 minutos de casa para o trabalho e depois os outros 15 minutos do trabalho para casa. Portanto, Miguel, também um abraço para ti.
E um abraço também ao Miguel Caetano, que Edgar Marques, é um ouvinte nosso, e é bom sempre ouvir o apoio nos comentários do YouTube, que eu espero que neste podcast 114 haja muito apoio também pela estatística que vai ser adicionada, porque sim, vai ser muito interessante, de certeza, com o nosso convidado Pedro Ferreira.
Sim, sem dúvida. Já deste um abraço ao Miguel Caetano, não é, Alex?
Exatamente.
O Edgar Marques pediu-nos e mandamos um abraço também para a Holanda, do André Filipe, que mandou-nos um abraço dos Países Baixos, Holanda.
E fazem a tradição continuar, por favor.
Exatamente.
Comunidade, de um primeiro comentário no próximo episódio também.
Alex, dito isto, vamos começar já em grande, não é?
É
para começar já a arrebentar. E isto é um desafio para mim e para o Alex, mas peço a vossa atenção aí em casa, porquê? Eu e o Alex vamos fazer aqui o melhor 11 da Liga Portuguesa, vamos dizer de posição a posição, em 4-3-3, Alex, concordámos nisso os dois. Vamos dizer posição a posição, o Alex diz o guarda-redes dele, eu digo o meu. E o Pedro Ferreira vai estar aqui para nos dar os ratings, para dizer sim, o Alex tem razão, ou o Pedro, ou então nenhum dos dois.
Exato.
E portanto tens aí, Pedro, uma lista, não é? Posição
sim,
por posição, dos jogadores que têm destacado mais esta época na Liga Portuguesa. O que é que eu peço? Antes do Pedro responder, vocês fazem o vosso também.
Exatamente.
Fazem esse desafio com os vossos amigos, depois voltam a carregar no play e ouvem então a resposta certa.
Porque de certo, o melhor 11 da Liga Portuguesa até agora talvez não será o do final da época.
Sim,
porque
claro,
vários jogadores vão-se assumir e também Nico
exatamente.
Gonzalez não estará cá,
por
jogadores
exemplo,
que saíram em janeiro.
E que tiveram bem até janeiro, exatamente.
Exatamente.
Portanto, eu e o Alex tivemos em consideração até agora.
Exatamente.
É isso mesmo, Alex.
Então, começando pela baliza, não é, Pedro?
Mas nada a ver o teu.
Na baliza, a minha escolha é Diogo Costa, o melhor guarda-redes na Liga Portuguesa.
Olha, eu na baliza vou com o guarda-redes da equipa surpresa este ano da Liga Portuguesa. Vou com o Gabriel Batista, que eu tenho adorado as exibições do Gabriel Batista. Parece-me que tem qualidades para guarda-redes de equipa grande.
Capitão, tal como Diogo Costa.
Sim, capitão.
Nenhum.
Começamos muito mal.
Ah. Tudo ao lado.
É Ricardo Velho?
Não.
É Natalie Trubin?
Eu quero aqui fazer um preâmbulo. É que, obviamente, a nível estatístico, é muito raro os guarda-redes de um grande
ou de equipas que estão mais acima
nos 5 mais. Aliás, quando surgem é mau sinal.
É sinal que essa equipa está a conceder muitas oportunidades.
Mesmo se um guarda-redes sair a jogar muito?
Sim, porque nunca sai a jogar tanto, a não ser que fosse o René Higuita.
Certo. Como faz defesas.
Ou o Ederson.
Como o trabalho que tem. São sempre menos testados e são sempre menos sobrecarregados do que o guarda-redes de equipas médias, pequenas.
Uhum.
Por acaso, o Trubin, salvo erro, apareceu nos nossos melhores da primeira volta e isso era um mau sinal defensivo.
Ok.
Sobre o
Benfica. Era um Benfica que concedia muitas oportunidades, então.
Exatamente. Okay. E que ainda concede.
Sim.
Mas o Trubin estava a ter um desempenho melhor do que está a ter
agora.
nas últimas semanas. Portanto, de facto, nenhum desses nomes surge. Eu ainda tive esperança, Pedro, quando começaste a descrever a tua escolha, que ias escolher o Patrick Sequeira, por exemplo.
No Casa Pia também é uma das equipas de revelação desta época, certo?
Mas bom jogador.
Temos aqui um jovem polaco do Rio Ave,
o Rio Ave,
Cesare Mista, que neste momento lidera os ratings. Não era o líder no final da primeira volta.
Mas teve agora dois jogos, Pedro, fundamentais, contra o Sporting e contra o Porto, em que
exatamente.
Esteve em grande.
Exatamente.
Pois, faz sentido.
O segundo, só para vos matar a curiosidade, obviamente, é o Ricardo Velho.
Ok.
Ricardo Velho foi o nosso guarda-redes do ano,
da época passada,
ano passado. Sim.
Merecido.
Teve níveis, sim. Números estratosféricos, até a nível europeu, em termos de golos evitados.
Era um
depois temos também o Joel Robles.
Ah, do Estoril.
Está muito bem. Nas últimas semanas o Estoril, é verdade. E o Robles
jogos sem perder, o Estoril.
Verdade.
E o Zlobin, no Famalicão.
O Zlobin faz também uma primeira metade da época fantástica no Famalicão, sim. É verdade.
Outro nome interessante.
Apesar do Famalicão ter estado em quebra, mas lá está.
Sim,
como concedia muitas oportunidades, o Zlobin destacava-se.
Exatamente.
Faz sentido, sem dúvida. Boas escolhas e bons guarda-redes, atenção. Eu por acaso comentei isto com o Alex, e vamos para a próxima posição. Eu acho que é a época que eu me lembro com melhores guarda-redes em todas as equipas.
Sim.
Há belíssimos guarda-redes do primeiro ao último classificado.
Sim, sim. É verdade, é verdade. E também nos três grandes agora.
E
com
então
o
agora
Rui
com a vida
Silva.
Do Rui Silva, exatamente.
Man of the match.
O Sporting passou a ter um agora.
Um grande guarda-redes. Assim, o Rui Silva, nós dissemos
exatamente.
Isto. Defendemos na altura a contratação do Rui Silva, até antes dele vir, porque foi trazer segurança.
Sim, sim. Foi a previsão audaz do mercado de janeiro.
É verdade, foi a nossa previsão.
Então bora fazer centrais.
Vamos à dupla da defesa, exatamente.
Então, para mim, a melhor dupla da defesa é na Liga Portuguesa, eu vou com Gonçalo Inácio e Diomandé.
Eu vou com Diomandé e Tomás Araújo.
Eu posso ter Tomás Araújo no outro sítio.
Todos ao lado outra vez.
Eu posso ter Tomás Araújo no outro sítio.
Há um dos nomes que está correto.
Okay.
Isto é aquela parte do nosso 11 em que vão começar a dizer que temos uma preferência clubística.
Mas pronto.
Todos os dias temos uma preferência clubística.
Mas aqui os nossos
pedidos de Brigal
são, já agora, para cá confiam muito em nós também.
Exatamente. Neste momento, os dois centrais com melhor rating na liga são o Tomás Araújo. Eu dividi-os também por lado.
Sim, central da direita e central da esquerda, certo.
E o outro é mais polémico porque é o Otamendi. Não é polémico, eu penso que até já vos vi elogiar o desempenho do Otamendi. O Otamendi é o típico caso de um jogador, não sei se vamos falar isso mais à frente, em que a percepção de tudo o que tem a ver ou que não tem a ver com o que ele joga e com o que ele produz, influencia muito a perspectiva das pessoas sobre o Otamendi.
Ele joga muito no risco, não é?
Exatamente.
Ele comete erros. Ele tem erros resultantes para golo, por exemplo, num clássico.
Sim, sim, sim.
Com o Futebol Clube do Porto.
Precisamente.
Mas a quantidade de jogos em que ele soma um número avassalador de ações defensivas, de duelos aéreos ganhos.
É que é uma área muito forte.
Inclusive no plano ofensivo aéreo, faz com
ganha
que
ele...
Ganha
muitos cantos, não é?
Faz com que ele sobressaia aqui. Mas os nomes que vocês referiram
e
também
o Diomando,
surgem.
O Alex também.
Inácio.
Todos eles estão aqui na lista dos 5 dos 5 melhores.
Mas eu tenho Tomás Araújo. Simplesmente à direita.
Tu acertaste no cabecilha.
Acertámos no Tomás Araújo, basicamente.
Exatamente.
Mas também, portanto, quer o Gonçalo Inácio, quer o Diomando que eu também tenho. Tu tens o Tomás Araújo lateral direito.
Exatamente.
Pronto. Mas quer o Gonçalo Inácio, quer o Diomande, estão nesse top 5, não é?
Sim.
Estão no top dos melhores defesas centrais.
E a lateral esquerda também tem um jogador do Benfica. Pê.
Também eu.
Álvaro Carreras.
Eu aqui fui... Eu acho que tivemos que ir pela nossa percepção, que está a fazer uma época fantástica com Carreiras, portanto, Álvaro Carreras.
É o melhor lateral esquerdo da Liga Portuguesa.
Sim, sim. Para mim, inquestionavelmente. Vamos lá ver em nível de ratings. E agora que o Pedro veio aqui
o
e torce-nos aqui...
Não, o Carreiras como lateral clássico.
Sim.
Liderava inclusive as escolhas no final da primeira volta na Goal Point.
Okay.
Neste momento há aqui um jovem que não é um lateral clássico, que é o Maxi Araújo.
Com o Rui Borges.
E antes jogava mais subir e agora tem jogado mais como lateral esquerdo.
Os laterais do Sporting, até pelas duas fases, digamos assim, que a época teve, beneficiam muito disso. Porque do outro lado também vamos ter um problema semelhante.
Já estás a dar
um spoiler.
Um spoilerzinho, exatamente.
Mas de facto é aqui uma surpresa porque o Maxi tem subido muito nas últimas jornadas ou nas últimas semanas. Ele chegou... tinha um grau de perdas de bola e de más decisões, más últimas decisões.
É verdade, muito assinalável, é verdade, tens razão.
Que o prejudicava muito,
sim.
E neste momento tem crescido, até no plano defensivo também,
sim.
E surge aqui a rivalizar com o Carreras, mas com ratings muito semelhantes. Depois temos outros nomes alternativos, o MT.
O MT, muito bem no Santa Clara, é verdade.
Mesmo o Moura no Porto,
sim, tem marcado, tem assistido, sim, é verdade,
não é uma surpresa, portanto também aparecem aqui nomes que já são mais expectáveis.
Interessante o Maxi, porque eu e o Alex ainda no último episódio referenciámos que era um dos jogadores que estava a crescer muito com o Rui Borges agora.
Sim. Exato,
é verdade.
E joga sempre.
Sim, sim, ou mais subido ou mais atrás.
Parece mais confortável no sistema de Rui Borges do que propriamente...
Achas que não? Achas que sim neste caso? O Alex acha que não?
Acho que não.
É uma discussão nossa, eu ainda não consegui perceber, porque parece-me que sim, que ele defensivamente melhorou.
É isso?
Ou seja, ele antes, jogando como ala, por exemplo, dava mais espaço, mas parece-me que ao mesmo tempo, se calhar não estava a oferecer tão ofensivamente, mas isso é percepção. Claro. Se calhar aí...
A nível estatístico melhorou.
Mas que, okay, ele em geral, que ele em geral melhorou, isso é factual. Outro, o Max Cirou está a fazer melhores edições agora.
Sim, sim, sim.
Outro jogador que melhorou, que já falámos aqui, foi o Diomande também.
O Diomande, ok.
O Diomande numa passou linha de... a cometer menos erros.
Jogando a 2 do que quando já vai
jogando a 2 do que a 3.
E a defesa de direito? Disseste aqui,
eu tenho
que
aqui
uma
surpresa. Eu tenho no meu 11.
Eu tenho Tomás Araújo para
tu
inserir.
Tu foste habilidoso e quiseste meter o Tomás Araújo. Ouviram isto? Eu disse para inserir o Tomás Araújo. Foi habilidoso. Mas não estás errado, até porque ele também tem jogado muitas vezes a defesa direta. Portanto, Alex, é uma habilidade justa. Parece-me que estiveste bem. Eu fui no Wagner Pina. O Wagner Pina do Estoril, nesta subida do Estoril, eu tenho gostado muito desta subida do Estoril. Tu falavas e leva 2 golos e 3 assistências. Tem sido um dos jogadores mais importantes neste bom momento do Estoril de Ian Catro.
Eu achava mesmo que o Pedro ia poder o Larrazábal.
Podia ser o Larrazábal. Podia ser também no caso da Pia.
No caso da Pia, um excelente lateral.
Podia ser, é verdade. E agora vem aí o...
sim, sim.
A decisão.
A decisão é assim, obviamente vocês também estão a focar-se bastante, e faz sentido focarmos no desempenho mais recente.
Sim,
e há jogadores que vão, claro. Mas nós aqui estamos a fazer um balanço de tudo, desde a primeira jornada, e ainda por cima estamos a usar só os jogadores, nesta escolha que eu trouxe, que tenham cumprido pelo menos 50%, um bocadinho mais de 50% dos minutos. Ok,
ok.
E portanto, aqui a encabeçar temos o Kenda, apenas e só porque o Kenda fez muito.
O Ruben Amorim jogava aberto na direita, precisamente. Exatamente.
Eu fiz uma batata.
Temos um jovem que já não nos lembramos dele porque ele está lesionado, mas o Martim Fernandes do Futebol Clube do Porto.
Estava muito bem.
Que líder de assistência.
E é verdade.
Temos outro que também não irá jogar mais, o Bá.
Certo, não pode jogar mais, é por lesão, sem
o Bá liderava inclusive coisas como ações defensivas chamadas no meio campo contrário, ou seja, a impressão. Duelos.
Sim, porque é uma característica do Bá é muito forte nesse momento, mais do que defender atrás. Exatamente. É quando o Benfica está em pressão alta, sim, e ele ganha bolas lá em cima. É verdade.
Okay. Eu destaco aqui 2 nomes. Um, porque surge aqui no top 5 o Jogaio.
Ok. Mas surpreendente. Aldaz para o Alex.
Não, é o irmão.
Ah, Tiago Jogaio.
Tiago Jogaio. No Aroca. Atenção.
Titular. Eu estava a ver se vocês aguentavam. Tipo, não vamos queimar o goal point, mas este gajo está a dizer uma coisa absolutamente.
Não, porque ele até podia estar. É isso que eu ia dizer. Já o Tiago Jogaio é importantíssimo no Aroca.
O Tiago Jogaio é um underrated há várias épocas.
É verdade.
Sim, sim, concordo.
Porque tem tido desempenhos nas equipas onde tem passado, nomeadamente no Aroca agora.
É verdade.
Sempre com um nível médio alto. Faltou sempre a dar, se calhar, um salto um pouco mais pronunciado, mas tem sempre um desempenho médio fiável.
A Aroca que está num bom momento de forma também.
Exatamente.
Ok, interessante.
Vamos ao meio campo, Alex?
É ao meio campo, e vamos dizer os 3, então.
Temos os teus 3, eu digo os meus 3.
Então, e eu vou ser audaz aqui no meu meio campo da Liga Portuguesa até agora. Morten Hoylmand, a médio defensivo. Tiago Silva, gosto muito do Vitória de Guimarães. E a minha escolha audaz, Jordan Holzgrove, um médio muito consistente do Estoril. Que sim, vai estar mais envolvido em golos e assistências, mas a nível de passe, a nível de ritmos de jogo, o Estoril necessita de Holzgrove e tem sido muito bom esta
época. E eu não sei porquê, mas cheira-me que o Pedro tem o nome do Holzgrove ali na lista dele. Eu, por acaso, não tenho aqui no meu 11, eu tenho o Morten Hoylmand e depois tenho Orkun Kökçü e Nico Gonzalez, porque fui pelo percurso de Nico até sair.
Batota!
Porquê?
Não, está correto, está correto.
Ok, estou a brincar.
Posso fazer? Jogou mais do que 50%
sim,
dos outros.
Por esse fator, exatamente.
Não, é porque eu não incluí, e o Alex já tinha este inside, eu não incluí os jogadores que saíram,
que já saíram
no mercado.
Ok.
Mas o Nico estava no...
Estava lá?
Estava.
Ok.
Não, todos os nomes que vocês disseram estão aqui na minha lista.
Ok.
Podem não estar pela ordem que vocês colocaram,
mas
estão
nessa lista top 5.
Médio defensivo, neste momento, lidera o Florentino.
Muita recuperação, bola.
E
claro,
não o Morten, como normalmente
sim.
Espera. E como o Alex já está ali a ferver por causa disso.
Já está a falar ali.
Mas é o melhor médio.
Mas
é o melhor
tem uma explicação. É porque o Hoylmand, se tu o encarares como um médio defensivo, é top. Se o encarares como um 8, é top. E ainda tem um bocadinho de participação ofensiva
ele,
à entrada
ele
da área.
Ele é quase área-área, é verdade.
E tem depois, ou seja, mas depois também não é um jogador especializado em... Por exemplo, não tem um número de ações defensivas...
Florentino é recuperações, não é?
Florentino é recuperações.
É recuperações, e é
varrer,
toda a gente.
Pois é, varrer e recuperar.
Uhum.
O Morten...
É tudo.
Limpa, constrói, às vezes
exato,
pelo próprio posicionamento que
é
tem,
verdade,
que não tem tradução estatística,
sim.
Influencia as jogadas. Obviamente ele tem um rating topo. Estamos a falar de uma décima de diferença.
Ok, sim, pronto, claro. Okay,
claro.
E aqui as recuperações de bola influenciam, não é?
Como o Florentino
é muito exímio nesse momento do jogo, Hjulmand tem um raio de ação com bola até maior.
O que é pedido ao Morten Hjulmand é muito
entre
mais.
Eles surge Osgrove.
Yes!
Boa, Alex, boa tirada.
Jordan Osgrove, you deserve it. Ele merece, boa tirada. Ele merece.
Mas boa temos tirada. Também aqui o Tiago Silva. Nós no nosso 11 dividimos médio defensivo, médio e centro interior. E médio ofensivo.
Ok, sim, sim. 6, 8, 10.
E portanto, todos os nomes que vocês temos aqui outros, Gustavo Sá também no mais ofensivo. O Fábio Samu é um caso engraçado, um jogador que é pouco falado, mas que Samu tem sempre
Vitória.
Exatamente.
Bom jogador,
tem sempre ratings muito produtivos.
Ele é muito importante no coletivo do
e o João
Vitória.
Carvalho? O João Carvalho está nos ratings?
Foi só este mês de janeiro, não é? Que ele explodiu, portanto não teve.
Mas está o Coxo, que está tem sido um ponto de discussão nos nossos seguidores brutal.
Tem sido.
É um caso de amor-ódio.
Sim,
agora sorri, a celebração do sorriso.
Não,
se calhar
sorri
é que
vai... e se olharmos para um panorama geral da época do Benfica, em momentos decisivos da época do Benfica, o Coxo tem sido decisivo, sim, efetivamente.
Sim.
Tem que catapultar do Benfica mais para a frente.
Então é Florentino, Tiago Silva e Holzgrove.
Os três mais.
Não, os mais pontuados, cada um na sua posição, é Florentino,
okay.
Coxo e Fábio Samu.
Muito bem.
Oh, okay.
Muito bem. Muito bem.
No mais ofensivo.
Certo, mas depois estão os tais nomes, como Hjulmand, como o Nico, sim. O Nico estaria.
Temos outros, Fujimoto.
Fujimoto, muito
Alanzinho,
importante. No, sim, sim, sim. O Alanzinho Moreirense,
bom
muito
jogador,
importante.
Bom jogador.
Morita.
Que, claro,
não,
que agora está com as lesões, verdade.
Está fora.
Mas que é fundamental.
Aliás,
do
o Morita tanto podia estar como 8, como 6, porque se nós depois olharmos para os hitmaps dos dois jogadores com o Hjulmand, descobrimos que o Hjulmand passa mais tempo, mais avançado, quando está com o Morita do que o Morita.
Ok.
Recupera mais, vem buscar mais bola.
O Sporting ser especial é a adaptabilidade tática, sim, de jogar em várias posições,
claramente,
vários jogadores.
Claramente.
Queria só falar aqui de um jogador que estava com estatísticas incríveis e que também surge nestes tops e que não vai jogar mais, que é o Daniel Bragança. Daniel Bragança está a fazer
certo.
Números.
Tens toda a razão.
É outro exemplo.
É o combinar jogar a 10, jogar a 8, jogar a 6 também.
O Daniel Bragança esta época cresceu imenso. Para mais posições no campo.
Os ratings adoram jogadores que fazem várias posições.
Verdade. Jogadores mais versáteis. É verdade. E que de facto estão em boa forma. Ou seja, corresponde àquilo que nós temos visto também na Liga Portuguesa. São jogadores que têm estado muito bem.
Mas a frente de ataque.
Mas aos três do ataque.
Vou ser audaz aqui. Eu tive de inserir já Giovanni Kenda, extremo esquerdo, ok? Obrigatório para mim. Ponta de lança, Gyökeres, o melhor ponta de lança da Liga Portuguesa. E à direita, a discussão Trincão, Di Maria. Eu agora vou mais pelo Di Maria, mas eu acredito que no final da época vai ser Trincão.
Para o Trincão, por causa da lesão no Di Maria também e do momento,
sim,
que o Trincão está a atravessar.
Exatamente.
Olha, Alex, eu vou com Trincão na direita.
Ok.
Vou com Bruma à esquerda.
Audaz.
Bruma, porque Bruma estava a fazer uma época fantástica no Braga, estava a ser o melhor jogador do Braga, na minha opinião.
A nível de dribles, certeza que deve estar
não,
no
top. E de números, Alex, o Bruma é o quarto jogador com mais assistência, com mais gols na Liga Portuguesa, tem 8 golos.
Sim.
Um ao serviço do Benfica, 7 ao serviço do Sporting Clube Braga. E a nível de assistências, o Bruma também estava muito bem cotado.
Acho que 5, não é?
5 assistências, exatamente. Tens Trincão com 9,
Arthur Gomes
e Moura com 6, Bruma com 5, 8 golos, 5 assistências. Portanto, quiser este mérito a Bruma e depois na frente vou com o Vítor Gyökeres.
Envolvido em 13 golos,
22 golos de Gyökeres, portanto não há aqui como fugir a isso. É impressionante.
Bom, quase que acertaste aqui nos tops.
E lá!
Este também, eu digo que estas eram as três posições mais. Onde
visíveis.
Íamos dizer coisas mais expectáveis, mas nós temos Trincão à direita a liderar.
Okay.
O Trincão é o jogador da liga que cria mais ocasiões de remate para os colegas.
Ok,
muito bom.
No último terço, para a finalização.
Um top que é incrível, mas onde Pote ainda aparece no top 4.
Real.
E não joga desde novembro.
Desde o jogo do Braga.
Desde novembro,
é impressionante.
Que era o Ruben Amorim, o treinador.
Exatamente, o
isto
último
é
jogo.
Tão audaz.
O top, o Pote, salvo erro, cumpriu, falhou 14 jornadas já. E mesmo assim consegue tal o início da época que estava a fazer.
Estrondoso,
uma
pode, sem dúvida,
incrível.
Sem dúvida. E que tanta falta de efeito ao Sporting, o Pote.
Mas
é
o Di Maria surge logo, taca-taca com o Trincão. Portanto, isto vai ser uma luta até ao final, não é?
E digamos, nos comentários, digo que é sem Trincão e sem Maria.
Caso cheguem ao fim da época sem qualquer lesão, que acho que é a grande questão neste momento.
Sim, porque temos visto tantas lesões nos clubes todos, mas
é
tem sido transversal.
Mais de 3 mil minutos Trincão em todas as competições.
A nível de avançado centro, obviamente, não há discussão. A única coisa que pode surpreender quem nos segue é que neste momento Pavlidis já está à frente de Samu em termos de ratings.
Ok, com este último mês. Agora...
Não só, porque o que acontece muito, por exemplo, o Samu é um jogador que sofre muito a nível dos ratings, como sofreu, salvo erro, Bas Dost quando passou cá em Portugal.
Oh, percebo porquê. Okay.
Porque tem muito pouca participação no jogo associativo.
Fora da grande área e da zona de finalização, exatamente, tem menos participação do que um Pavlidis, por exemplo.
Claro.
Ah, e o Pavlidis nos últimos 190 minutos, 9 golos e 4 assistências.
Claramente, e no resto da época, como o Pedro dizia aqui, trabalhava o mesmo.
Exatamente.
Contribuía muito coletivamente para a equipa. Faltava o gol.
Exatamente.
Agora certo. Começa a surgir o gol e as assistências e então ainda sobe
e dispara,
mais. Claro.
Dispara.
Exatamente.
Ok, muito bem.
E depois à direita, à esquerda, Bruma em segundo.
Bruma, em segundo.
Bruma tem índices fantásticos. Mesmo quando foi contratado pelo Benfica, ele liderava, salvo erro, expected assists na Liga.
E é um jogador do Casa Pia, o extremo esquerdo?
Sim.
Nuno Moreira.
Também surge aqui Gabriel Silva do Santa Clara.
Bom, muito boa, a primeira metade da época.
Estava no teu 11 da primeira volta.
O 11 da primeira volta pôs o Gabriel Silva.
Mas o Cabecilha ainda é, apesar de muito apagado nos últimos tempos, o Kerem.
O Kerem porque entrou com estrondo.
Porque entrou com muito.
É isso.
Pronto.
Muito
obviamente
gol,
se fizéssemos só do último mês ou dos últimos dois meses já
o caso mudava de figura.
Já mudava de
então,
figura.
Então Pedro, dessa equipa, quais é que são os dois jogadores com maiores ratings da Liga Portuguesa?
Dos dois com mais posição, ou seja...
Victor Gyökeres.
Gyökeres, ok.
Disparadíssimo.
Pronto.
E Trincão, curiosamente. Trincão, apesar de não ter descanso.
Sim, ele de facto não tem descanso.
Quer dizer, teve agora.
Teve agora, mas à exceção deste jogo, vinha a fazer os minutos
e
todos.
Apesar de ter caído, obviamente é assim, se Pote ainda andasse nesse campeonato e se mantivesse o nível
que estava,
eu não sei se não estaria à frente do Gyökeres, porque de facto os índices do Pote naquele primeiro mês e meio foram absolutamente
estrondosos. É verdade.
Mas o Trincão ainda se segura aqui muito com o Di Maria muito perto. Estes são os três que a nível de rating disparam face aos outros, mas o Gyökeres lá está também condicionado agora nos últimos tempos.
Claro.
Mas tem, eu estava a ver tops para depois escolher para o quiz, mas vou fazer daqui a pouco.
Fiquei até ao fim.
E eu e o Alex não sabemos o que é que vem aí, atenção.
Exatamente. E houve quizzes que deixei, por exemplo, escolher o jogador que somou mais ações na área contrária em jogos da Liga. Num ranking com 7 posições, 5 eram ocupadas pelo Gyökeres, ou seja, em 5 jogos ele
fantástico.
Foi batendo o próprio recorde várias
ele
vezes.
Ele próprio, exatamente. Espetacular.
E talvez um Frederik Horstens no final da época, que faz tantas posições, também aparecerá.
Faz os jogos todos, mesmo recuperando
então,
a rapidez.
Consegues dizer o 11 aqui da Goal Point, o melhor 11 da Liga Portuguesa
posição,
até agora?
Exatamente.
Sim, temos o Mista na baliza, depois a centrais o Tomás Araújo e o Otamendi, a médio defensivo o Florentino, laterais o Maxi Araújo e o Kenda, ainda aproveitando o que jogou nessa fase. Depois médios, médio centro, Coxo. Fábio Samu, médio ofensivo, aqui a surpresa. E depois
surpresa.
O Kerem ainda lidera como na extrema esquerda. Gyökeres, avançado centro e Trincão, ligeiramente à frente de Di Maria.
Tem, pronto, cá está.
Tem muito este exercício.
Isto foi muito interessante para nós termos essa percepção do que é que também conta nesta avaliação dos ratings, não é? Dos jogadores.
E também com o quiz, de certeza que a nossa percepção aumentará
vai aumentar ainda mais. Mas portanto, espero que tenha sido esclarecedor para vocês aí em casa também, malta do Private Show.
Queria perceber aqui, pela percepção nossa, porque nós lidamos com o Goal Point, vemos as estatísticas, como é que nasceu o projeto, Pedro?
Exatamente. Vamos lá então perceber o nascimento do projeto Goal Point.
Há muitos, muitos anos atrás, não, há 10 anos.
Começou, mas era uma vez, não é? Era uma vez.
Fizemos 10 anos, foi em 2014, portanto isto tem um background, o facto, eu passei 3 anos pelo Sporting,
certo.
E foi na minha passagem pelo Sporting que estive dentro do futebol propriamente dito, na SAD e em Alcochete, que percebi que este tipo de informação ainda não era suporte das grandes decisões que se tomavam no futebol.
Não era estudado e aproveitado depois.
E no estrangeiro já era?
Já em Inglaterra.
Ok,
claro. Sobretudo em Inglaterra.
Pioneiros é sempre os ingleses.
E obviamente tentei introduzir na altura o tema, mas o Sporting era um caso bastante mais complicado quando eu lá passei do que é agora.
Certo.
Havia prioridades muito mais importantes. Aliás, o Sporting tinha acabado de criar o gabinete de análise de vídeo, por exemplo. Ainda estávamos nessa
fase.
Agora quem contrata Diomande, Debast, Maxi
Araújo, claramente scouting e também com base neste tipo de dados. Claro.
Não, o Sporting apostou e trabalha e nota-se no tipo de jogadores que vão sendo associados ao Sporting.
Exatamente.
Conheço a pessoa que o faz Sporting.
Certo.
Apesar do Benfica ter sido o primeiro clube em Portugal a investir mais nos analytics,
mas faz sentido. Mas é da necessidade de os clubes necessitarem disto. Sim, não chegou ao point.
Sobretudo clubes, embora lá está, tenha nascido em Inglaterra, uma liga onde dinheiro não falta,
claro.
Eu penso que é precisamente em mercados como o português e outras ligas secundárias onde isto é mais importante.
Tem que ter outra engenharia Exatamente. Financeira aos clubes Exatamente. E, portanto, tem que ter muito maior critério nas contratações porque claro. Podem falhar menos. E não têm tanto dinheiro para gastar em contratações.
E descobrir o bom acessível, digamos
Exatamente,
assim.
Exatamente, para depois rentabilizar. É que em Inglaterra, por exemplo, contratas um flop de 50 milhões, está tudo bem. No próximo ano vem mais um.
Claro. Exato.
Aqui não é verdade.
O Real Madrid não contrata jogadores utilizando analytics, porque pois. Os jogadores que contratam os analytics
são jogadores já feitos.
Saltam à vista.
São os craques das outras equipas todas do mundo. Claramente, claro. Claramente.
É, faz sentido. Que alguns Agora, também são contra... Vini e Rodrigo são já craques.
Vai, sim.
Mas
sim.
também há esta... esta
não, também é esse
Mas
movimento.
Não ao nível, não é... exaustivo como em países claro. Como Portugal, Países Baixos, por exemplo.
Mas é mercado dinamarquês, norueguês, certo. André Sheldrup ir para o Benfica, há mais procura nestes tipos de mercados, certo, Pedro?
Sim, aliás, porque obviamente começas a ver também, começaste a ver os clubes portugueses, nomeadamente os grandes, mas não só, a procurarem jogadores em mercados onde não era hábito, pelo menos desde os anos 80, no caso dos países nórdicos, no, porque o Benfica teve essa fase
dos suecos,
contratar estes jogadores. Portanto, já existe uma procura desta informação, mas em 2013, que foi quando comecei a pensar um pouco neste tema, não havia nada.
Era curto, exato.
E portanto, quando saí do Sporting, pensei...
Bora então.
Olha, pode haver aqui uma oportunidade de criar uma empresa em Portugal especializada em... Uhum. transformar estes dados, que até podem ser um bocadinho chatos.
A informação válida.
Mas também pensando nos mídias, também pensámos um bocadinho nisto.
Portanto,
estamos
não
aqui
só
a fazer...
para a análise e para a ajuda de tomar decisão dos clubes, mas também para clarificar cá para fora, Sim. para quem acompanha o futebol, para quem trabalha Exato. Indiretamente com o futebol neste caso.
E para uma coisa que quem nos patrocina, a Betano neste caso, também entrou nessa equação, na altura não havia Betano, mas uma coisa que me preocupava um pouco era... existirem tantas marcas interessadas em comunicar futebol e não existir uma comunicação positiva sobre futebol, ou seja, há 10 anos o flagelo de termos conteúdos de futebol que eram focados em quase tudo, menos no que é que faziam os artistas, era muito mais evidente.
É verdade.
E se tu te pusesses no lugar de um diretor de marketing, eu quero estar no futebol, mas só tenho conteúdo tóxico para me associar, hoje em dia não, hoje em dia tens...
conteúdo muito multifacetado, ou seja, para o gosto de cada um.
Exatamente, mas tens muita gente a falar sobre o que fazem os treinadores, como jogam as equipas, se dizem coisas certas ou erradas, se gostam ou não de estatísticas.
Mas é mais
outra
amplo,
questão.
Não é? É mais amplo.
Fala-se mais dos protagonistas.
É verdade, é verdade. Do jogo em si.
E nós também pensámos nisso, pensámos, nós conseguimos contar histórias com estes dados que as marcas também podem aproveitar para contar, para falar de futebol pelo lado positivo.
Fantástico.
Exato.
Fantástico.
E como é que conseguiste descobrir um algoritmo como a Goalpoint tem?
Ou como é que funciona? Exato. Aqui da forma mais simples que tu puderes explicar para ser mais perceptível.
Não,
lá para casa.
O algoritmo não foi criado logo, foi criado só em 2015, porque depois, é assim, eu comecei sozinho, com dois ou três amigos, depois começaram a aparecer pessoas fundamentais no nascimento e na evolução do Goalpoint. Uma delas, o Hernani Ribeiro, que agora trabalha no Palmeiras.
Ok.
Estou a ver pelo nome quem é e pela cara também.
Contactou-me, trabalhava numa empresa, fazia data science numa empresa de energia em Inglaterra e disse: Olha, eu vou para Portugal porque eu quero ajudar a Goalpoint. Eu disse: Eu não tenho dinheiro para te pagar um salário ainda, mas eu vou, não quer saber. Não dormi nessa noite em vários.
Juntou o gosto aí dele pela análise de dados e pelo futebol.
E acreditar no projeto.
E ele tomou esse projeto da criação do algoritmo. Ele foi o pai do algoritmo.
Do algoritmo, ok.
Eu lembro-me perfeitamente que na véspera de lançarmos o algoritmo eu estava com aquele pânico de palco. Tipo, claro. Se calhar isto ainda não está em condições.
Certo.
Eu nunca me esqueço. Foi um jogo do Porto em Moreira de Cónegos. Nós fizemos os ratings pela primeira vez e deu Maicon MVP. Ficámos a olhar para aquilo.
Pensaram assim, mas como assim?
Não, sim. 2015. Pelos dados aquilo fazia algum sentido, mas ficámos com medo na mesma de dizer. E dissemos, pois ficámos em pânico. No dia a seguir, os jornais elegeram todos o Maicon como MVP, o que normalmente não acontece. Bem. Mas para a nossa estreia foi ótimo.
Isso foi fantástico, porque valorou logo.
Exatamente.
Yeah. Valorou logo. Muito bem.
Hoje em dia é ao contrário, até gostamos que não bata certo, porque gostamos da discussão e da polémica
e de
explicar porque é que os nossos não batem
aquilo.
Certo com os outros. Mas foi, obviamente o algoritmo evoluiu imenso ao longo dos anos. É parecido, para as pessoas terem um ponto de referência, obviamente é parecido com o que o SofaScore faz ou outras aplicações do género, utiliza os mesmos dados. Nós acreditamos que o nosso é um pouco mais profundo, é um pouco mais forreta, mas isso tem uma razão de ser, porque nós usamos o algoritmo também muito para trabalho profissional com scout.
Claro, e portanto tem que ser a noção mais exímia da realidade possível.
Agentes, clubes, treinadores.
Não tens que sobrevalorizar, tens que ser o máximo realista.
Não, e tem que ter valor estatístico. Ou seja, se tu tiveres, como tens normalmente nessas aplicações, os jogadores a terem, como nós dizemos na brincadeira, 6 ou 7 apenas porque entraram com os atacadores bem apertados. Não.
Certo.
Depois não consegues, em grandes amostras de números e de jogadores, perceber o que é que realmente foi especial.
Diferenciou naquele jogador.
Ou negativa. Pois. Tens que ter ratings, ou seja, tem que ser difícil chegar a um 8, um 9, um 10. Uhum. Assim como também tens que ter os 3 e os 4 e os 2.
Sim.
Para depois pegares naquilo e de repente, imagina, estás a olhar para 1000 jogadores diferentes e porquê é que este jogador neste dia teve este rating? No fundo é para isso que o rating
serve.
Claro.
Eu penso para balizar
no caso
também.
Do Álvaro Carreras, depois do jogo frente ao Barcelona, vou ao SofaScore, vejo 6.7. Eu digo, não, isto foi dos melhores jogos que um lateral esquerdo fez frente à Lamine Yamal. Não certo, é um 6.7, não certo, pode certo. Ser.
Não, mas isso também tem outra explicação.
É os gols feridos. Não, o Benfica, acredito, também tenha tido influência, também, que sofreu 5 gols.
Ao contrário do que nós imaginamos, ou que queremos imaginar, nós não somos capazes de absorver tudo o que acontece no jogo de futebol.
Certo.
Há coisas que ficam marcadas, assim como a nossa memória da nossa vida. Nós não nos lembramos.
Temos muitas percepções, não é?
Nós guardamos certas coisas. Uhum. Eu dou o exemplo deste jogo do Benfica com o Mónaco,
okay.
Que toda a gente esperava que os extremos do Mónaco tivessem ratings fantásticos.
O Ben Seguro e o Ali Kush,
que jogo.
Grande jogo.
E tiveram grandes ratings. Mas também é verdade que se fores rever o jogo e começares a prestar atenção, percebes que eles foram caindo ao longo do jogo.
Tem uma quebra a partir do meio da segunda parte, é verdade.
E chegaram ao final com números de duelos perdidos contra o Carreras, contra o Augnes, contra outros jogadores.
Certo.
A bater quase um recorde da Champions. Ou seja, isto não nos fica na retina. A mim também me ficou na retina.
Sim.
Estes dois rapazes, daqui a uns meses, já não estão sequer em França. Foi o que eu pensei.
É, sim.
Mas quando fui ver os ratings, e isso é o que é giro, depois de vermos o detalhe, quando faz tudo sentido, porque descobrimos coisas que não nos apercebemos.
Nessa
a quantidade de duelos que eles perderam.
Sim.
De bolas que depois relançaram o Benfica no contra-ataque.
Tu agora deste-nos esse exemplo bom do Ben Seguir e do Ali Kush, que todos nós que vimos o jogo, ou no estádio, ou em casa, ficámos com essa percepção do grande jogo que fizeram na mesma, apesar da quebra que o Pedro aqui refere, que também corresponde à realidade. Quais é que foram assim os ratings mais bizarros?
Com a ajuda de um supercomputador também, o Antunes, não é? Porque também para alguns pode ser bizarro, não é?
Já agora, exato, pergunta, é isso. Porque juntamos aqui as duas questões,
eu queria falar também de um tweet que eu vi, foi ontem, penso eu, ontem, peço desculpa, em que disse o supercomputador Antunes já apurou que só há um clube com mais lesões que o Sporting nesta temporada. A nível global, o Sporting da semana que vem. Grande Antunes.
E portanto o Antunes consegue prever inclusive o futuro.
Essa é fácil de prever.
E portanto juntamos aqui estas questões que é assim um ou dois ratings assim mesmo bizarros, se tu te recordes assim já.
Sim.
E quem é o Antunes? É o que toda a gente quer saber.
Sim. Pronto, então vamos primeiro aos ratings. Ratings bizarros nós vemos todos os dias. Normalmente eles deixam de ser bizarros quando vamos ver o detalhe. E isso é o que eu mais gosto de ver.
Ok.
Eu gosto de ver um rating que não compreendo e depois ir tentar perceber, e fazemos muito essa explicação. Eu acho que é o que nos diferencia também de outras marcas que fazem isso.
Então não existe ratings incompreensíveis.
Não existe incompreensíveis. É assim, há uma coisa que temos que perceber, é que a estatística, e nós somos os primeiros a dizer isso, não diz tudo o que é que se passou no jogo de futebol. Nomeadamente tudo o que é movimentação sem ser com a bola.
Ok.
Existem, obviamente, hoje dados de tracking, tudo isso, mas entramos num campo observacional que deve ser sempre cruzado com a estatística, que os ratings não explicam. Agora, tudo aquilo que faz com que um jogador tenha um rating acima ou abaixo do que nós imaginamos, está lá explicado.
Está lá, ok.
E normalmente os casos, eu diria, não aberrantes para mim, mas os mais giros, entre aspas, apesar de muito polémicos, é quando choca muito com a opinião pública, ou então com o que é publicado pela mídia tradicional.
Sendo bizarro.
E isso acontece muito em jogos que não são particularmente interessantes ou são muito disputados, e em que, por exemplo, o comentador tem muita dificuldade em escolher um MVP.
Exato.
Eu lembro-me de um caso óbvio que surgiu, para não falar de um mais recente, num Porto Benfica, em que o comentador elegeu com muita dificuldade o Weigl como MVP.
Uhum.
E nós olhámos para os nossos ratings e o MVP estava o Weigl estava nos 4 piores jogadores.
Ok.
E eu olhei para aquilo e pensei, fingimos que não existiu ou vamos partir para a explicação detalhada do porquê?
Mas já houve o contrário, que é o bizarro para as pessoas na percepção da goal point?
Sim, sim, sim. Por exemplo, o Coxo é um jogador que...
Bastante criticado normalmente.
Que a percepção neste momento do adepto, sobretudo benfiquista, existe muita divisão normalmente nestes casos. Do que é o desempenho percebido do jogador,
certo.
Gera muita discussão. Portanto, quando ele é MVP, por exemplo, o Coxon é um dos poucos jogadores que já teve um 10 esta temporada no nosso rating.
Interessante.
Mesmo quando ele teve o 10, aquilo
gerou os malta a discutir e
é o único 10 esta temporada?
Não, já houve mais. Eu tenho aqui a lista.
Aliás, já nos diz a seguir, ok? Ok, fica para o próximo.
Mas o Coxon é claramente um caso surpreendente. Portanto, agora, recentemente no clássico entre o Porto e o Sporting, nós demos um rating muito baixo ao jogador que foi eleito MVP televisivamente. E isso gerou.
O Rodrigo Moura.
Exatamente. E nós.
Não, Pedro.
Não,
mas. Não, porque eu vou chegar. O Rodrigo Moura é um protegê do Alex.
Não.
Atenção, é muito bom jogador, nada
de novo. Também estou a brincar.
É craque.
Mas nós explicamos porquê
daquele rating.
O porquê daquele rating, porque é que damos aquela nota. E isso é a parte mais interessante. Eu também acho que é a parte que cria mais relação.
E, portanto, o Antunes é que explica isto.
Exato.
Tudo,
e porquê Antunes?
O Antunes foi muito no início. Nós penso que ainda nem tínhamos Twitter ou Instagram, tínhamos só Facebook. E começámos a responder com humor, porque foi uma coisa que definimos desde o início, que foi isto são números. Ou seja, já somos chatos por natureza.
Portanto, bora não ser chatos aqui.
Embora não ser chatos na relação com as pessoas, embora não nos levarmos demasiado a sério. Uhum. Porque o que temos que fazer é um trabalho sério.
Certíssimo.
Não temos que ser chatos e sérios, porque já há muito disso, inclusive no futebol, pessoas que se levam demasiado a sério a falar e a analisar futebol. Vamos tentar ser bem dispostos. E
então
depois,
o Antunes
foi... Nós decidimos que temos que criar uma personagem...
Uhum.
Que vai ser quem responde.
Quase como se fosse o estagiário.
Sim.
A brincadeira que toda a gente faz com o estagiário.
E depois criámos uma história para o Antunes, que vive na garagem com a mãe, que criou o goal point todo sozinho com meia dúzia de computadores em segunda mão.
Então está
explicado. As pessoas ganharam carinho à
pelo Antunes, exato. Toda a gente fala do Antunes.
É depois temos muita pena de ainda não termos pensado como é que conseguimos trazer, agora na era da inteligência artificial acho que se calhar vai ser possível, trazer o Antunes para a vida real, porque as pessoas pedem-nos isso. Eu posso, inclusive, eu lembro-me de uma vez um jogador que me convidou para almoçar, que eu pensei que íamos falar sobre ratings e sobre...
Certo. As análises do desempenho dele. E não sei o quê.
Ele só queria falar do Antunes. Ele queria
perguntar... A curiosidade estava no
curiosidade
Antunes.
E incentivar...
Quem é o Antunes?
Vocês têm que encontrar o Antunes, têm que lançar o Antunes.
Wanted. Dead or Alive. Antunes.
Agora já sabemos. Aqui no Free Bad Show já descobrimos um pouco
o casting de Antunes, exatamente. Olha, Alex.
E também quem descobriu o gol... Foi Samu neste jogo frente à Roma, mas não foi suficiente.
É verdade.
E sim, marcou na primeira
parte. Eu adoro isto. Eu estava aqui a olhar para o iPad e do nada luz azul atrás de mim.
Foi o primeiro gol do Futebol Clube do Porto na primeira parte em 2025, após 10 jogos, Pedro.
Não estava fácil o Porto engrenar nessas primeiras partes. É verdade, sim, senhor Alex. Hoje começou a marcar primeiro, com esse golaço de Samu, depois acaba por a Roma... Com um Dybala.
Epá, Dybala é um gênio.
Estrondoso.
Gênio, cria gols onde não existem. Estatisticamente, a criação de Dybala
é tal coisa. Dybala é daqueles jogadores que, num dia sim, ganham um jogo para a sua equipa.
E um pé esquerdo. Se fôssemos a meter uma lista dos melhores pés esquerdos no futebol, Dybala tem de estar presente. Não, é brilhante.
Dybala tem, lá está, o problema das lesões, tem tido, e nós temos visto isso, ainda vimos isso na primeira mão no Estádio do Dragão.
Sim.
Mas é de facto, Alex, previa-se um jogo muito difícil para o Porto. Eu aqui. Pronto, tenho que ir contra mim porque eu previ que o Porto passaria em Roma. Sim. Acreditava que o Porto já daria alguns sinais e já vai dando, efetivamente. Depois há erros mais individuais que também vão deitando um bocadinho, vão quebrando um bocadinho essa evolução coletiva, mas como eu e o Alex já aqui dissemos e temos dito neste primeiro período de Anselmi,
apoiamos.
Falta muito tempo. O Porto está a fazer a sua pré-época com o Martin Anselmi.
Exatamente.
Agora. A verdade é esta.
E a estatística apoia Martin Anselmi também, Pedro?
Nós gostávamos muito de ouvir o Anselmi quando ele introduziu
assim, exatamente.
O PPDA, os espaços permitidos por ação defensiva, porque é um conceito que já existe há 5 anos, mas quando um treinador fala, tivemos logo chamadas e pedidos.
O treinador valorou isso publicamente, lá está.
Exatamente. E isso é muito bom, esses momentos, porque mostram às pessoas que, obviamente, há treinadores... também se interessam
por
isso.
O Anselmi da Nova Guarda também, portanto, também terá mais atenção.
Não tem
a
muito
isso.
A ver com a idade, às vezes. Nós temos treinadores.
Pode ser com abertura também a este
curiosidade.
Certo, curiosidade.
Uhum.
Alex, constante. O Porto, nós temos que fazer sempre isto. Temos que fazer sempre o nosso 1x2.
Antevisão com o Guimarães.
Portanto, vai ser um jogaço entre Porto e Vitória Sport Clube no Estádio do Dragão. Alex, 1x2.
Vou 1. O Frasco abriu agora. Bora lá com o
Frasco abriu.
Vamos acreditar.
Sabe o Moura com este laço e, portanto, agora...
E Rodrigo Mora vai sentir de lado frente ao Guimarães.
Então, olha, eu vou dizer aqui, eu acho que vai dar empate. Eu vou X neste Porto Vitória.
E Pedro?
É suposto ter...
Sim, estás a vontade. Um X ou dois. Não precisas de jogar. É só apostares connosco. Um X ou dois.
Eu vou 1 porque penso que o Vitória não está ao nível...
Também não está no seu melhor momento.
E estava na fase Rui Borges.
E dizendo 1 foi Rui Silva no jogo frente ao Dortmund.
Verdadeiro número 1.
Man of the match. Homem do jogo.
E eu tenho que dizer isto, Alex, porque o Alex sabe que eu gosto muito do Rui Silva. E ainda bem que puxaste esse tema à colação, Alex. É que sim, o Rui Silva teve aquele lance caricato.
Sim.
No jogo da Liga Portuguesa contra o Oroca, naquele atrás do Santos Justo, depois sim, o Rui Silva tenta dominar com a canhar. Mas, meus amigos, é inegável que Rui Silva trouxe outra segurança à baliza do Sporting.
Sim,
o Sporting consegue jogar mais subido do terreno, porque sabe que tem um guarda-redes que controla a profundidade e tem essa leitura de jogo. O Sporting consegue estar mais confortável quando tem livros laterais, cantos e cruzamentos, porque sabe que tem um guarda-redes que não tem medo de sair da baliza e que, normalmente, quando sai, acerta na sua saída.
Exatamente.
E depois, neste jogo em Dortmund, mostrou-nos outra característica que nós já conhecíamos, mas que ainda não tinha tido a oportunidade de demonstrar no Sporting, que é um shot stopper de grande qualidade.
Exatamente.
Faz grandíssimas defesas em Dortmund, Rui Silva. Portanto, para mim foi o grande elemento de destaque deste Sporting, que foi em rotação nesta com as lesões.
E usando a goal point, não foi só o único grande destaque deste jogo, foi Eduardo Quaresma também, Pedro.
Eu disse que foi para mim um grande destaque, não disse que não havia mais destaque.
A goal point ajudando aqui, obrigado Pedro. 23 ações defensivas, é a uma ação defensiva de ser o máximo da Champions League, 9 desarmes, que foi igual ao máximo, e 7 interseções, que também é igual ao máximo.
Certíssimo.
Será que vamos ver Eduardo Quaresma a ir para o Campeonato do Mundo em 2026?
Alex, imagina, depende. É audaz. Tudo depende dele, neste caso.
Nat Veiga, Tomás Araújo, Eduardo Quaresma.
Nat Veiga, que infelizmente saiu lesionado no jogo em Eindhoven agora no PSV Juventus. Saiu logo aos 10, 12 minutos lesionado. Ele que estava tão bem. Eu ia dizer, o Eduardo Quaresma tem o potencial, isto é conhecido há muito Sim. tempo, na minha opinião, quando ele atingir aquela maturidade a nível de concentração competitiva estanque, regular, terá tudo para potenciar todas estas coisas que tu aqui referenciaste, em que ele é muito bom.
E ele é altamente potenciado jogando com uma defesa a 3.
E mais uma vez, é um jogador, como tu dizias, que pode jogar em várias posições na defesa.
E isto é o que eu queria dizer, que é o Sporting demonstra adaptabilidade tática com vários jogadores a jogar mais com uma posição. Matheus Reis, João Simões, Debast, Maxi Araújo, como elogiámos no início, Kenda, que é o quarto jogador mais utilizado do Sporting esta época, na primeira época de sénior. Isto é surreal, na minha opinião. Por isso sim, as lesões têm acontecido e a adaptabilidade tática tem sido muito boa para o Sporting.
Tem que ter sido feita. Alex, então vamos lá à nossa adivinha, porque vem um AFS Sporting, domingo, sim, às 18 horas.
Quem é que
joga... este Sporting, com tanta lesão, com tanto impedimento...
Quem é que joga no meio-campo? Debast e Alexandre Brito?
Vamos ver. Vamos ver se Rui Borges vai ser audaz. Esta é a dúvida.
Eu vou com dois Sporting.
Mas com dois Sporting, apesar dos impedimentos, atenção, porque é um jogo difícil e o Sporting tem uma vitória nos últimos 8 jogos fora.
É verdade.
Portanto, isto também complica aqui um bocadinho a vida para o Sporting. Mas eu vou dois Sporting. não tenho visto nada de especial no AFS também, honestamente, neste último mês, depois daquele empate contra o Benfica. Mas eu vou dois Sporting porque vou acreditar na boa forma, quer dos defesas centrais do Sporting, quer do Rui Silva, naturalmente, quer do ataque do Sporting.
Gosto.
Acho que é com um Trincão em grande forma, com um Gyökeres que foi poupado, que o Sporting poderá bombardear a baliza do AFS. Pedro, 1x2.
Vou em 2 também.
Vens 2 também? Vamos aqui 3-2.
E também foi inteligente Rui Borges jogar com o Morten Newman e Diomande até o final do jogo, porque não iriam jogar frente ao AVS.
Olha, Alex, eu falava em bombardear a baliza e...
Pavlidis.
Há bocado o Pedro deu-nos aqui essa razão. Vangelis Pavlidis, como Liga dos Campeões, portanto, antes era Taça dos Campeões Europeus, na Liga dos Campeões é o melhor marcador numa só época pelo Benfica. São 7 golos.
Exatamente.
Isto é um dado fantástico e prova bem que Pavlidis, o que é que lhe faltava? Faltava-lhe a confiança de que ele ganhou contra o Barcelona, que era marcar.
E nos últimos 590 minutos, ele está envolvido num gol a cada 45 minutos.
Porquê? Porque o Pavlidis não só marca, como, e até a imprensa francesa o apelidou do Benzema grego, do Benzema do Benfica,
devido
o trabalho
gol,
de Sapa que ele faz e o primeiro gol dele.
A técnica, o primeiro gol do Benfica, a bola, faz
exatamente,
a decisão correta.
Recuperação alta de Leandro Barreiro e depois Pavlidis tem a inteligência de não rematar e de temporizar à espera que aparecesse outro gol no segundo
posto. Pavlidis cria golos e agora já tem consistência a marcar golos aqui no
Grande
Benfica.
Grande verdade, Alex. E tem números muito bons, sem dúvida.
E Samuel Dal tem sido muito bom, Pedro, também.
Samuel Dal, e agora trazemos aqui Pedro para a conversa, é um jogador que, na minha opinião, vem dar aqui, tem cultura tática,
utilidade,
claramente, e é mais um dos tais jogadores que pode jogar em várias posições. Exatamente. E que pode ser muito útil a uma equipa grande.
Uhum. Sim, nós quando apareceu o nome dele e conferimos os dados dele, obviamente, uhum, não, em Itália são curtos.
Sim, era suplente na Roma, mas, também no Como.
Mas os dados eram muito positivos a nível de, para a idade que o jogador tem.
20 anos.
Mostravam uma maturidade no estatística interessante. Portanto, e ele até está a ser usado, lá está, não mais provavelmente na posição onde se esperavam, mas estando o Benfica a viver dificuldades parecidas com o Sporting a nível de lesões,
há que haver essa adaptabilidade.
Eu penso que é um reforço. Ou seja, para mim era uma incógnita maior do que, por exemplo, a opção por Bruma. Eu percebi.
Sim, Bruma é um jogador que já estava em Portugal, reconhece bem o campeonato, que estava a marcar e a assistir.
Claro, e sobretudo com a indefinição da disponibilidade física do Di Maria até a final do campeonato, até onde é que teremos o verdadeiro
Como
Di Maria.
Como é que será esta lesão muscular? Se será mais grave do que o que se pode pensar? Ok.
Tendo um Bruma ao nível que ele vinha tendo no Braga.
Sim, seria uma contratação certa, não é? Para rendimento imediato.
Embora também muito debatida, mas isso já será.
Sim, claro, mas isso aí...
A polémica é inevitável.
O Dal pareceu-me uma boa
dentro
opção,
desta ótica,
sobretudo no timing final.
Uhum. E Frederic Oshens, que tem já mais jogos pelo Benfica do que pelo Feyenoord, 131 jogos.
É verdade, já é um jogador com marca
entrega,
característica do Benfica.
Agarra as ações defensivas, foi muito bom ver do Mónaco.
Olha, Alex, vamos ter... será que temos Samuel Dal titular? Uma coisa eu acho. Eu acho que Bruma será titular no jogo do campeonato.
Ah, sim.
No Benfica Boa Vista, de sábado, às 18 horas.
Eu
acho que eu digo-te aqui, eu acho que eu vou com um, porque vou com Bruma a titular... E vou com Bruma a marcar.
Ah,
segunda
gosto.
Jornada seguida de Bruma a marcar pelo Benfica. Eu vou com um e Bruma a marcar.
Pavlidis.
Bruma a marcar?
Eu vou com Bruma a marcar. Posso só dizer o resultado se quiser. Se bem que me estou a atravessar mais.
Sim, estás
eu
a
gosto,
ser mais
eu gosto de mandar estas. Eu
não,
gosto
eu vou
mandar
no Pavlidis.
Pavlidis?
E gosto como dizes. Eu estou-me a atravessar. Tu já atravessas e dizes que o Nottingham Forest acaba no top 4, Pedro?
Eu digo sim. Aliás, na semana passada fizemos aqui um desafio.
É verdade, exatamente.
E eu não só acaba no top 4, como eu acho que vai acabar em terceiro lugar.
Eu acho que é o isto. City acho que acaba em terceiro lugar, Pedro. Mas sim, no Espírito Santo está a fazer um excelente trabalho. Claro. E o recrutamento do Sr. Pedro Ferreira, que já mencionámos em podcasts prévios.
Verdade, bom dado.
Diretor de scouting.
Claro que se o City chegar ao terceiro lugar é algo muito natural, mas eu quero mesmo confiar, e já vou dizer lá à frente de um X ou dois nas previsões, quero mesmo confiar no trabalho do Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest. Sem dúvida.
E a estatística confia no Nottingham Forest?
Eu sabia que vocês iam falar nisso, portanto trouxe aqui uns números. A estatística é assim, a nível de betting dá 31% de probabilidade do Nottingham acabar no top 4.
Ok, 1 em 3.
É bom para o Nottingham Forest?
Curiosamente, a Opta, portanto o nosso provedor de dados, no seu supercomputador, que não é ao nível do Antunes, mas anda perto,
certo,
atribui 41% de probabilidade, o que é ainda maior. A maior fatia de probabilidades do Nottingham ainda está ali na dúvida entre o quarto e o quinto lugar.
Ok, portanto o Nottingham Forest
ainda não é...
Não é certo que fique no top 4, mas tem 31% de probabilidades, portanto é bastante bom.
É porque existe um Newcastle, existe um Burnham.
Um Burnham tem grande forma, tens um Fulham que também já se está a aproximar lá de cima.
Mas não temos o Man United, não é,
não temos,
Pedro?
Não
porque
temos.
Sim, está na FA Cup e está na Liga Europa, mas será que a probabilidade do United vencer a Liga Europa... É boa, não é?
E ao Pedro, nós perguntamos isto porque isto tem sido um tema meu e do Alex aqui no Private Show, que é, nós achamos que claramente o Man United tem que se focar a sério na Liga Europa, porque é a melhor hipótese de ir à Liga dos Campeões.
Exatamente.
No próximo ano. E é verdade.
Sendo que convém não descer a divisão.
Sim, também. Verdade. Batemos aqui já na... Não temos madeira aqui, mas eu bato no sofá.
Não, assim o Ruben Amorim não fica, se deste divisão.
Não vai descer.
Não vai.
Não vai descer. E ganha a Liga Europa?
É assim, pelo que eu vi, ao dia de hoje... Tem cerca de 20%, 18 e picos de probabilidade.
É ótimo, tendo em conta que nessas equipas em competição.
É exatamente a mesma que tem o Tottenham, que ainda lá está também.
Foi a minha aposta no início da época.
E o Gary Neville referiu, é verdade, o Gary Neville referiu que os jogadores do Tottenham, o 11 do Tottenham, na história, é muito raro ver isto acontecer, é melhor do que o 11 do Man United. Foi o que o Gary Neville disse depois do jogo.
O Gary Neville às vezes também tem as suas, não é? Também
Sim.
tem as suas, os seus
Mas eu acho que está correto, Pedro. Son, Matistel,
Sim, o 11 desse jogo,
James Madison.
Concordo contigo. E bem, se olhássemos para o banco então,
é o 11 disponível, porque o Tottenham também tem tido muitas lesões.
Então,
não?
Quer Tottenham, quer United, estão ali igualados nessas hipóteses de ser a Liga Europa. E quer para Tottenham, quer para United, a grande hipótese de ir na Liga dos Campeões do próximo ano é precisamente através da Liga Europa.
Mas Pedro, eu acho que este é o momento para sermos testados. Fizemos o hint no início do podcast que ia haver um quiz e tal,
Liga Portuguesa.
O quiz é para chegar, não é, Pedro?
Queres que eu desligue aqui o iPad, que é para não dizerem que eu vou desligar, que é para não dizerem que eu faço batota.
Eu vou-vos dar algumas dicas, porque obviamente este tipo de perguntas que eu vou fazer é muito difícil.
Eu até vou pôr aqui em cima da mesa.
É muito difícil acertar.
Adoro.
Mas, mas pronto, eu fiz uma seleção só para vocês verem, isto é o radar do Antunes.
Okay. O radar do Antunes.
Está permanentemente a processar estes rankings que eu vos vou dar ao longo dos jogos, e é muito giro para nós vermos a evolução dos mesmos, e quando começa a ameaçar que alguma coisa vai.
Tu não nos tramos, pá.
Não, isto é isto. São coisas simples. Não venho aqui com nenhuma variável esquisita.
Ok. Então manda lá vir.
Então vamos lá ao primeiro. Qual foi o jogador da liga com mais remates num só jogo?
Eu vou com Guilherme.
Calma.
Espera.
Não se percebe.
Estou calmo. Vou relaxar.
Vou dar uma dica.
Vou recostar aqui atrás.
Eu vou dar uma dica. Tenha calma.
Eu acho que.
O jogador que lidera este ranking conseguiu fazer 10 remates. Foi o único jogador que conseguiu fazer 10 remates num jogo da liga.
O Zenik?
Bem, estou a dizer isto, cá até tens razão. Clayton? Eu vou...
Aqui ao que era, só sabe o Opavlidis, é muito óbvio.
Então vou dar 3 hipóteses.
Ok.
Olha!
Gyökeres?
Ok.
Konrad Arder? Não, vou dar 4.
Ok. Manda vir 4.
Daniel Bragança ou Rodrigo Mora?
Não me digas que é o Rodrigo
Mora. Eu vou Arder.
O Conrad Arder remata muito, mas eu acho que mesmo assim.
Qual foi a terceira
opção? Qual foi a terceira opção?
Foi o
Daniel Bragança.
Olha, Bragança, só para ser audaz, Daniel Bragança.
Acertaste.
Tens de ser audaz, Pedro. Tens de ser audaz.
A 26 de outubro.
Não. Eu dei-lhe os papéis abaixo.
Drop da mic.
3-0 ao Famalicão. O Daniel Bragança fez um jogo completamente endiabrado e fez 10 remates. Nem Gyökeres, nem Pavlidis.
Bragança estava
nem
numa forma na altura.
Ninguém. Este é um top que ainda nos surpreende ele ter conseguido.
Um dos tais retinhos bizarros.
Exatamente.
Não, o Bragança estava numa forma incrível nessa altura. Aliás, nós elogiámos porque ele podia na altura jogar como um dos médios ou nesse Exato. Sistema jogando mais atrás do ponta de lança. E portanto, Bragança, sem dúvida. Olha, muito
enorme.
Bem, Daniel Bragança. Perda enorme, sem dúvida. Próxima.
Qual o jogador que fez mais passes para finalização, os passes-chave, passes para remate num jogo da Liga, sendo que o máximo foi 9. Ninguém fez sequer 8. É um jogador que fez 9. Eu vou dar 3 jogadores, para ser mais fácil. Temos Orkun Kokçu. Temos Pedro Gonçalves. E temos Ricardo Horta.
Eu vou com Pedro Gonçalves, e acho que foi contra o Farense. Não sei porquê, mas tenho essa impressão. Na vitória do Sporting
em Faro. Eu também vou pote.
O Pote aparece 3 vezes neste top. Em primeiro, segundo e quinto.
Surreal.
Inacreditável.
Sendo que os 9 foram feitos, não foi contra o Farense. Foi frente ao Porto. Conseguiu fazer 9 passes ainda... para finalização.
Com o Ruben Amorim.
Em agosto, o clássico da clássica ainda em agosto.
31 de agosto. Estava na fase.
Sim, o Sporting venceu 2-0 o Porto, creio eu, esse clássico.
Algo que nós referimos no podcast muitas vezes, o melhor jogador na era Ruben Amorim, Pedro Gonçalves,
sem dúvida. E que tanta falta tem feito já, porque já dissemos isto hoje muitas vezes. Eu pensei nesse jogo com o Farense porque o Sporting goleou em Faro, lembro-me do Porto estar endiabrado nesse jogo também.
Também foi um
mais um desses jogos, portanto, aparece em primeiro, em terceiro e em quinto.
Sim.
Inacreditável o que Pedro Gonçalves estava a jogar, sem dúvida.
Fantástico.
Acertámos.
Sim.
Acertámos, fomos no pote. Temos aí mais uma, mais duas, temos aí mais quantas? Manda vir.
Bora lá.
Temos as que tu quiseres, mas acho que não temos tempo para todas.
Então portanto, escolhe duas se quiseres. Dois desafios para nós.
Ok. Mais o jogador com mais dribles eficazes num jogo da Liga.
Bruma.
Liga. Temos. Eu vou dar a hipótese. Bruma, okay. Francisco Trincão ou Oscar Aranda?
O Aranda do Famalicão também é o das. Eu acho que o Bruma deve ser o que tem mais no campeonato.
Eu acho que o Bruma deve ter mais tentados.
Um jogo, eu vou Aranda.
Não, isto é eficaz. Ah, sim.
Ou seja, eu acho que o Bruma deve ter mais tentados, porque eu gosto disso no Bruma, que é ele falha um ou dois, três dribles e vai para cima. Não, é muito eficaz. Mas é um jogador que não se acobarda, que quando falha um drible,
próximos.
Eu vou Trincão.
Estamos a falar de um diferença.
Eu vou Trincão, vou Trincão.
Eu vou Aranda. Num jogo.
Mas Aranda, eu vou Trincão.
Yes!
Vamos!
2-1 para o Alex.
Oscar Aranda. 9 dribles eficazes.
Espetáculo.
Frente ao Gil Vicente.
Grande
jogador.
Eu gosto muito.
Mas o Bruma aparece 2 vezes aqui. Aliás, o Bruma já numa época anterior, há 2 épocas, teve o recorde de dribles na Liga. E foi num jogo frente ao Benfica em que o Orsnes ficou com a cabeça em água.
jogou como
o lateral direito.
Sim.
E o Benfica ganhou, mas o Bruma esteve endiabrado. E o Trincão também aparece aqui uma vez. E o Wagner Pina também aparece.
Wagner Pina.
Excelente jogador. Tenha
atenção a esse jogador.
E o Fabrício também, aliás, deve estar próximo.
Segundo, porque teve 8 dribles. Portanto, é o segundo neste ranking.
Fantástico. 8 dribles. O ala direito do Estoril, que faz lembrar muito o Tiago Santos no Estoril.
Não erra, não erra. O Wagner Pina é bom jogador.
Então mandei vir mais um.
Porque falámos disso, os jogadores tiveram ratings 10. Mas
quer dizer, mais uma se o Alex ganhar, porque faz 3-1. Se eu ganhar, fazemos depois para desempatar.
Ok. Pronto, temos 5 jogadores que tiveram rating de 10, ou seja, rating perfeito. Sendo que, isto é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, é quando um jogador tem 10, dizem, então qual é o rating sem tampa? Porque os jogadores ultrapassam o rating de 10.
O rating
de
10, certo.
E, portanto, existe um rating secreto
que ultrapassa a nota 10.
Portanto, destes 5 jogadores... aliás, não são 5 jogadores, porque há aqui um repetente. Destes 4 jogadores, um deles tirou o rating mais alto da temporada. Eu vou dizer os 4, não são 4, porque há um que é repetente.
Ok.
Porque o Gyökeres aparece 2 vezes na lista. Temos o Patrick Sequeira, guarda-redes, casa aqui. Orkun Kokşu e o Kerem Aktürkoğlu.
Ah, o Aktürkoğlu foi endiabrado no início. Eu vou Aktürkoğlu.
Eu vou Orkun Kokşu.
Dois turcos, confiamos dois
nem
turcos.
Nem um nem outro. Esse estão... O Orkun Kokşu é o terceiro, teve 10.84.
Ok.
O Kerem teve 10.40, foi o primeiro 10 do Benfica na temporada. Fantástico. Mas depois temos Victor Gyökeres lá em cima com 12.09. Num 5-1 frente ao Estrela da Amadora. É que já nem nos lembramos que o Sporting teve este início de
temporada. Sim,
as dificuldades neste momento são tantas.
Verdade.
E o segundo da lista foi Patrick Sequeira com 10.96.
Na exibição
com o Famalicão.
É uma exibição estrondosa. É verdade. Patrick Sequeira.
Uau, não conseguia prever isto, Pedro.
Ganhaste, Alex.
Mas será que conseguimos prever aqui as jornadas a prever?
Vamos, Pedro? E já agora, Pedro, é o último desafio, e este é um desafio que eu e o Alex fazemos sempre, portanto vamos os três fazer aqui. Ai, este 1x2, e o que é que nós dizemos sempre aos convidados é, pá, quem perder dos três vai ter que pagar uma cerveja. Este é o desafio. Portanto, Pedro, com afinco, vamos lá para este desafio.
David
1x2.
Boys,
nós temos
Man United. O que é que vai acontecer?
Everton, Man United. Primeiro damos a primazia ao nosso convidado, ao Pedro Ferreira. Pedro, Everton, Man United. 1x ou 2?
X ou 2. Eu penso que vai ser 2.
United
que
ganha?
Eu acho que o United tem que ganhar um jogo.
Gosto. Na última época de Goodison Park, já foi o último derby. Agora é os últimos jogos em Goodison Park.
Tem que ganhar, embora o Everton esteja num bom momento.
Está num bom momento. Ai, Tarkowski, aquele gol.
O Alex está ali a fervilhar. Nem sabe o que é que
está
a dizer.
Fazer um excelente início, mas eu vou X neste jogo.
Vai X? Eu vou 1 Everton.
E Aston Villa-Chelsea. Unai Emery contra Enzo Maresca. Também um bom duelo de treinador.
Eu acho que este jogo é tripla. Este jogo é muito difícil de prever.
Achas?
Acho que sim.
Mas o extremo a jogar bem no Chelsea.
Mas eu vou a Aston Villa.
A jogar bem. Atenção, agora.
Eu acho que é tripla. Mas se eu tiver que dizer, eu vou a Aston Villa. Vou um Aston Villa, naturalmente.
Eu também. Vou um Aston Villa.
Eu penso que vai ser X. O Chelsea está em quebra, mas é como tu dizes, é um jogo muito difícil
sim, é um jogo
de prever neste
meio
momento,
louco, não é?
E vai-se nivelar talvez com o Aston Villa neste caso.
Sim.
E nivelar é Newcastle Nottingham Forest.
Por falar em nivelar, duas equipas que estão nessa luta.
A luta acérrima
pelo top 4.
E Chris Wood de um lado, Alexander Isaac do outro.
Para termos uma noção, Newcastle em 7º com 41, Forest em 3º 47. É fundamental para o Newcastle vencer este jogo, para se aproximar do top 4.
Mas eu vou dizer empate.
Vai X.
É muito difícil ganhar em St. James Park e o Forest eu acho que não perde.
Então pronto, eu vou 2 Nottingham Forest. Eu vou 2 Forest. Porque eu quero acreditar no Nottingham Forest.
E a odd é 4.
A odd para o
0,
Forest
5.
Ganhar em St. James Park é de 4-0-5. Tu vais empate, a odd da aposta do Alex é 3-90. Pedro?
Aqui é por emoção, vou pelo Nottingham.
Vais pelo Forest
acho
também.
Que
vais
é
comigo.
Muito difícil, mas eu gostava que o Nottingham
era importante.
Ficasse lá em
cima. Era um statement vencer em Newcastle. Eu espero que com um gol de Chris Wood... clean sheet de Madsel e a CC da Langa, que eu tenho os três na fantasy.
E aqui é um duelo fenomenal, um duelo, é uma rivalidade criada
é
nesta
grande
nova
rivalidade
era da
moderna da Premier League.
City-Liverpool, um jogo muito importante para o Liverpool vencer, e também um duelo de egípcios. Omar Marmoush de um lado contra Mo
Salah. É verdade. E eu aqui, sabes como é que eu vou, não sabes?
Mais dois.
Eu vou dois de Liverpool. Eu vou, sempre que o Liverpool estiver ali, eu vou quase sempre Liverpool.
Eu vou X.
Portanto, eu vou dois de Liverpool.
Depois da derrota
o Liverpool ganha
e
dispara direitinho ali ao título da Premier League.
Ai.
Sempre
X,
a subir.
X.
Eu vou mais pelo X, porque o Liverpool acho que está a fazer uma fase da temporada agora mais...
Mas para tomar em Birmingham não é, não é fácil. Mas eu percebo,
A verdade é que
uma
sala pode aparecer em qualquer momento.
É porque lhes basta, percebes? Eu acho que lhes basta um empate no jogo deste.
Também é verdade.
Percebes
também,
isso?
E o Arsenal é que está com a pressão.
O City é obrigado a ganhar este jogo.
O City nunca
Vocês vão uns 2x, 3,60, eu vou ao Liverpool, que é a odd mais baixa para este.
Verdade.
Jogando
o
Liverpool
é
fora. Eu vou 2,30 no Liverpool.
City, 2,72.
Alex, saímos de Inglaterra, porque temos de dar um saltinho à Espanha aqui aos nossos hermanos, com este Valência Atlético Madrid.
Atlético Madrid 2. E não comentes esse jogo, Pedro.
Porque se não estou a usar. É que estou a usar o Atlético e sorte ao Valência.
Comentou o jogo do Leganés e olha, foi
e dei sorte ao Valência também. Portanto, eu vou dizer aqui: eu vou X neste jogo.
Ah, eu vou
contra dar. A minha opinião, que eu acho que o Atlético Madrid será campeão espanhol. Mas o Valência de Carlos Corberano está a começar a recuperar.
Adores.
Eu vou X neste jogo no Mestalha. O Mestalha vai estar a arrebentar, vai estar fervoroso.
Adores.
Portanto, eu vou X.
E o Pedro?
Dois.
Mais dois Atlético Madrid.
Ah, claro.
Sendo que eu acho que o Atlético vai ser campeão. Atenção, só
Barça, my friend.
Vamos ver. Las Palmas, Barcelona. Deslocação difícil do Barça.
Contra Fábio Silva e Dario Açugo, não
Fábio
é?
Fábio Silva vai marcar o Barça.
Ai,
eu gostava.
Fábio Silva marca em jogos grandes, geralmente.
Tem marcado nos jogos grandes.
Mas eu vou a Barcelona 2. Desculpa, Fábio.
Eu vou X.
Claro.
Claro! Eu quero que eu o Alex, mas X. Vai.
Barcelona.
Mais Barça, claro. Pronto.
Pedro, que estatisticamente está um absurdo.
Para fechar, meus amigos,
é
temos aqui um clássico de futebol francês: Olympique Lyonnais contra Paris Saint-Germain. E o Olympique Lyonnais está numa forma brutal, Pedro, com Ryan Cherki a marcar e a assistir nesses últimos 3 jogos ao serviço de Paulo Fonseca, que pegou a sério nesta equipa.
Pedro, mas forma brutal é o PSG em 22 jogos da Liga e não perde um jogo, 17 vitórias e 5 empates.
Eu acho que é aqui que vem a derrota do Lyon de Paulo Fonseca. É aqui que vem. Não é do PSG. Eu vou 2 para Paris Saint-Germain.
E falamos do agregado também no próximo episódio, 10-0 frente ao Brest.
Eu vou 2 para Paris Saint-Germain.
Eu vou também emocionalmente, porque o Paulo Fonseca é um dos treinadores que já trabalhou com o Goalpoint.
Pronto, portanto também tens aqui um carinho especial.
Completamente.
Parece-me bem. A aposta do Pedro está em 4,20 para o Lyon vencer e, portanto, é uma aposta mais audaz. A minha ia do Alex.
Um 65?
É um 65 a jogar fora.
É uma odd que vale a pena, para mim, na minha opinião.
Alex, o que eu sei, o que vale a pena é ouvir este episódio do Private Show. Tivemos aqui Pedro Ferreira da Goalpoint, com o fundador do Goalpoint. Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui à nossa casa do Private Show. A mim, vamos aqui para trás. Exatamente, muito obrigado, Pedro, por ter aceito o nosso convite, por teres vindo também clarificar aqui aquilo que é o vosso trabalho, o que tem sido o vosso percurso, e acho que vieste acrescentarem muito também aqui ao nosso debate.
Exato.
E, acima de tudo, aos nossos espectadores do Private Show, que é para eles que nós também fazemos isto.
Muito obrigado,
Pedro. Um grande abraço a ti, Pedro. Lá para casa, malta, um grande abraço a vocês, porque nós também não falhamos e para a semana estamos de volta. Portanto, toca ouvir este, a comentar, a subscrever. As 5 stars, não é, Alex?
Sim, estou a dizer no Spotify.
Para a semana estamos de volta com mais uma semana dupla de Private Show.
Um grande abraço, pessoal.